Está no ar. O Jornal do Senado.
O Congresso volta a se reunir na terça para concluir votação do projeto que reduz meta fiscal.
Paim defende a CPI para investigar motivos de assassinatos de jovens negros.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A base aliada conseguiu aprovar o projeto que reduz a meta do superávit primário, mas o Congresso Nacional volta a se reunir na próxima terça-feira para concluir a votação. A reportagem é de Érica Christian.
Mesmo não tendo votos para derrubar o projeto que reduz a meta de superávit primário, que é a poupança destinada ao pagamento dos juros da dívida, a oposição fez com que a sessão do Congresso Nacional durasse mais de 18 horas. Senadores e deputados do PSDB, Democratas, PPS e até do PSB se revezaram na tribuna para impedirem a aprovação da proposta que vai livrar a presidente Dilma Rousseff de um processo por descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na prática, no lugar de economizar 116 bilhões de reais, a União poderá considerar os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento e os descontos de impostos, diminuindo assim a meta para cerca de 10 bilhões de reais. A oposição argumentou que a manobra contábil abre um precedente grave ao permitir que governadores e prefeitos façam o mesmo. O vice-líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, da Paraíba, destacou que o projeto acaba com a exigência de o governo federal seguir qualquer meta.
Na verdade, o que tínhamos pelo menos garantido é que haveria uma meta, por menor que fosse. Quando você troca para a palavra resultado, o resultado pode ser negativo como pode ser positivo, o que deixa o governo ainda mais à vontade para a sua farra fiscal.
O relator do projeto, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, negou que o projeto vai piorar as contas públicas.
O projeto é importante porque regulariza a situação fiscal do país, sinaliza equilíbrio para o próximo ano, sinaliza inclusive novas metas mais realísticas, portanto, essa crise foi pedagógica para o governo.
O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, explicou que ainda falta a votação de um destaque.
Terça-feira, meio-dia, nós já convocamos uma sessão do Congresso Nacional para continuarmos esse processo de votação.
A aprovação do projeto vai possibilitar a liberação de 444 milhões de reais em emendas parlamentares, que bancam obras indicadas por senadores e deputados nos estados.
Ao lembrar o Dia Internacional de Combate à Corrupção, a ser comemorado no próximo dia 9, o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, cobrou do governo a regulamentação da lei sancionada há mais de um ano.
Ele destacou que, quando estiver em vigor, a lei anticorrupção aumentará a confiança no país e será benéfica para as contas públicas.
Se tivesse sido adotada há mais tempo, a lei da empresa limpa poderia ser usada de forma exemplar, por exemplo, no caso da Operação Lava Jato. Ou melhor ainda, poderia até ter inibido os assaltos aos cofres da Petrobras por um conjunto de desvios e delinquências que, infelizmente, nós estamos vendo graçar na vida pública brasileira.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, alertou que a educação brasileira precisa adequar aos novos tempos e a tecnologia precisa ser levada à sala de aula.
O senador disse que essa e outras questões relativas à educação foram discutidas recentemente num seminário na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, do qual ele participou.
Cristóvão atendeu a um convite do empresário Jorge Paulo Lehmann. O senador espera que outros empresários também se interessem pela educação.
Porque só aí é que a gente vai conseguir fazer o que é preciso. Ter consciência do que é preciso fazer e descobrir como fazer e não esperar nem mesmo como começar a fazer. Praticar. E na marcha ir descobrindo o que é que a gente precisa fazer para que o Brasil um dia tenha todas as suas escolas da máxima qualidade, de tal maneira que nenhuma criança fique excluída.
Ao analisar o mapa da violência 2014, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os motivos da morte de jovens, especialmente negros. Ele também espera que a CPI aponte soluções para o problema.
O senador citou dados oficiais que mostram que entre 2002 e 2012, a população do país cresceu 11,1%. Já o número de homicídios aumentou 13,4%. Em 2012, foram assassinadas no país 56 mil pessoas, uma média de 154 por dia.
Segundo Paulo Paim, as vítimas são, em sua maioria, homens negros e pardos com idade entre 15 e 29 anos.
Foram 41.127 negros mortos em 2012 e não negros 14.928. Considerando a década 2002-2012, houve uma crescente seletividade social, enquanto o número de assassinatos de não negros diminuiu, passando de 19.846 em 2002 para 14.928 em 2012, as vítimas negras saíram de 29 mil para 41 mil.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, defendeu proposta que garante uma maior presença das mulheres no Senado.
O projeto, que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, determina que a cada eleição para a escolha de dois senadores, uma das vagas será destinada às mulheres.
Aníbal Diniz lembrou que hoje apenas 13 cadeiras do Senado são ocupadas por mulheres e a Câmara conta com 45 deputadas.
É um projeto atual que atende a uma necessidade de melhorar a performance do Brasil no ranking mundial da participação feminina no parlamento, porque o Brasil ocupa a 158ª posição no ranking mundial, uma das piores colocações do mundo.
O senador Antônio Aureliano, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a aprovação de proposta de emenda à Constituição que estabelece a eleição para o cargo de suplente de senador.
Antônio Aureliano, que assumiu o cargo após a renúncia do senador Clésio Andrade, disse que o suplente é um senador sem voto e que, por isso, não é tocado pela legitimidade popular, elemento essencial dos cargos eletivos manifestados por meio do voto.
De 1995 a 2008, 174 suplentes de senadores exerceram o mandato. Atualmente são 17 os senadores suplentes no Senado Federal, ou seja, 20% da composição da Casa.
Satélites apontam queda de 18% no desmatamento na Amazônia Legal.
Para senadores, a diminuição pode ser reflexo do novo Código Florestal aprovado em 2012. Repórter Marcela Cunha.
O projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal, o PRODES, registrou uma queda de 18% no desmatamento da região. Entre agosto de 2013 e julho de 2014, aproximadamente 4.800 quilômetros quadrados foram desmatados, de acordo com o monitoramento realizado por satélites. O número é o segundo mais baixo desde 1988, quando o controle começou a ser feito. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, atribuiu a redução da taxa ao sistema de fiscalização do IBAMA e à implementação do Cadastro Ambiental Rural. Já o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, acredita ser resultado da implementação do novo Código Florestal brasileiro.
Eu penso, né, que um dos motivos para que a gente tenha essa diminuição é porque nós temos um Código Florestal agora que diz claramente o que pode e o que não pode. E dentro do que pode, aqueles que desejam ter supressão vegetal, eles têm conseguido isso de forma legal.
O Código dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e tramitou durante 12 anos no Congresso, gerando grandes embates entre ruralistas e ambientalistas. Ele anistia quem realizou desmatamentos ilegais antes de 2008 e reduz a área que deveria ser reflorestada em 58%. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, é uma das defensoras do chamado desmatamento zero.
A gente tem todas as razões do mundo para comemorar a diminuição do desmatamento. Agora, a nossa meta é desmatamento zero. E desmatamento zero não significa não mexer na região. Pode mexer, mas mexer com critérios e com cuidado. E que a melhor política para a defesa da Amazônia é a inclusão social e que promova o desenvolvimento sustentável.
Segundo o PRODES, o estado que mais desmatou no período foi o Pará, seguido por Mato Grosso, Rondônia e Amazonas.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.